E agora nós vamos conversar com as agências reguladoras, tanto a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a AGESAN, quanto a AGERGS, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, para tentar entender, né? Afinal de contas, há fiscalização, não há fiscalização? Essas companhias são cobradas por todo esse prejuízo que a gente ouviu de carne, alimento sendo jogado fora? Estão na linha conosco Demétrios Gonzalez, diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Demétrios, boa tarde.
Boa tarde.
E também o presidente da Agência Reguladora Estadual de Serviços Públicos Delegados, que a gente chama de AGERGS, Luiz Afonso Sena. Presidente, boa tarde.
Muito boa tarde a todos.
Vou começar pela AGESAN, essa é a sigla que determina a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, porque Sapucaia do Sul, ainda no sábado, no domingo, a gente disse que ia voltar na segunda, a gente repetiu e confiou na informação que ia voltar na terça, hoje é quarta-feira e a gente acabou de ouvir um depoimento de uma pessoa que segue sem água. Eu repito, em um cenário normal já seria difícil, mas com 35 graus se torna ainda mais complicado. De que forma a AGESAN está enxergando este problema e se há algum tipo de fiscalização para cobrar que o problema seja resolvido, diretor?
Bom, boa tarde novamente, né? A AGESAN regula Sapucaia desde 2019, mais ou menos, né? A questão de água e esgoto do município. E, na verdade, essa questão do desabastecimento de sábado e domingo, ela só chegou na agência na segunda-feira. Nós somente tivemos acesso a essa falta de abastecimento de água na segunda, e aí soubemos que foi feito um conserto, e este conserto, no fim, acabou não sendo efetivo, houve novamente um problema no abastecimento, e que foi feito novamente um conserto, e que, a princípio, neste momento, estaria de forma assim inicial resolvido, né? Não é a forma definitiva de resolução. O que acontece no município de Sapucaia em especial? A gente vem acompanhando desde 2019 uma falta d'água constante em alguns bairros. Isso, inclusive, motivo de inquérito, motivo de preocupação até pelo próprio Ministério Público, né, que vem nos cobrando isso em algumas regiões da cidade. E nós fazemos a fiscalização programada no município e temos, sim, lá um monte de não conformidades, mas essas não conformidades, elas têm um prazo de resolução conforme o seu grau, né? Então, seja 90, 180 ou 360 dias, essas não conformidades já foram apontadas para a Corsan e elas vêm sendo resolvidas, né? Vêm sendo remediadas. Nessa questão da falta d'água de sábado em especial, nós sequer fomos avisados, né? E é uma obrigação da concessionária
nos avisar. Eu quero lhe perguntar isso, me perdoe a interrupção, mas você, claro. O senhor disse, olha, nós tivemos acesso a essa falta de água na segunda. Mas como na segunda? Por quê? Porque a obrigação de
pela
informar
imprensa,
é...
Pela imprensa, eu fui saber. A obrigação de informar é da concessionária. A concessionária deve enviar para a agência reguladora no momento que está acontecendo, né? Claro, isso foi um acidente, não foi algo programado, mas a gente deve saber disso no momento que está acontecendo até para tomarmos as nossas atitudes. E nós só fomos saber pela imprensa no domingo, final de domingo, alguma coisa assim, e depois na segunda-feira, né? E isso me preocupa muito, desculpa.
Não, eu que peço, eu fiquei preocupado também, eu tô ansioso para te perguntar, porque é o seguinte, claro, as empresas são fiscalizadas pela AGESAN, né? Se elas não disserem nada, ficarem quietas, e porventura a imprensa não cobrir determinada região que ficar sem luz, significa que a AGESAN não vai ficar sabendo, porque a AGESAN é a fiscal, a AGESAN fiscaliza, né? Ela não vai ficar sabendo, portanto, não vai poder tomar as providências, não vai poder encaminhar multas, não vai poder cobrar. Quer dizer, a AGESAN depende que a imprensa divulgue, caso as concessionárias não façam isso, não reportem para vocês. Isso é grave, me parece.
Na verdade não, né? Na verdade, obrigado pela própria resolução da agência, pela própria lei, é de que nós devemos ser avisados no momento que está ocorrendo pela concessionária. E a concessionária não nos avisou desta falta d'água. A gente acabou sabendo pela imprensa, inclusive nós não tivemos nenhuma reclamação na nossa ouvidoria, e aí aos ouvintes, né, da rádio, e isso é muito importante, né, a agência reguladora, ela tem um setor de ouvidoria em que essa demanda, ela pode chegar, né, nós não tivemos nenhuma reclamação na ouvidoria, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça e nem hoje, né, então, no momento que eu não tenho essas reclamações, e a Corsã também não me repassou a informação, nós fomos atrás da informação, porque eu vi na imprensa, acabei lendo o Facebook, acabei lendo em jornal, né, e todos esses meios, e notificamos a Corsã, inclusive já tem 7 notificações para a Corsã a respeito desde sábado desse assunto, gerando provavelmente multa pela falta de comunicação da falta de água à agência reguladora. Isso não ocorreu nem no sábado e nem ocorreu hoje. Né? A gente foi saber... desculpa.
Não. Aí, diretor, ok. Vocês ficaram sabendo. O que que acontece a partir de agora? Porque, primeiro, é um descumprimento legal. Eles têm que avisar, não avisaram. Segunda-feira, vocês ficaram sabendo pela imprensa. Segundo, há 5 dias as pessoas têm problemas. De que forma a agência vai... enfim, fiscalizar e cobrar, porque essas pessoas, elas vão ter 5 dias de desconto na conta de água, porque elas estão há 5 dias sem o serviço, vai ser descontado. Se a pessoa não paga a conta, é cortada a conta. Só que aí, se cortam a água, ok, entendemos que foi um problema que surgiu, né? Não foi nada planejado, não tinha essa previsão, mas faz 5 dias que as pessoas não têm água. Como a agência cobra a partir de agora? Vai haver esse tipo de desconto, por exemplo, para o usuário?
Sim, na verdade, né, hoje quando a gente descobriu, a gente soube às 3 da manhã dessa situação, da nova falta d'água, em virtude de que nós tínhamos uma fiscalização hoje pela manhã no município de Sapucaia. É uma fiscalização que já estava programada há mais de 30 dias, né, uma medição de pressões na rede para ver se a água estava chegando adequadamente a cada residência. Então nos foi avisado, olha, não tem como vocês fazerem a fiscalização de pressão, porque... nós não temos água, né? E aí que nós acabamos sabendo novamente da falta de água e mandamos, como a gente já tinha até a fiscalização programada, mandamos a nossa equipe lá, a equipe acabou vendo o conserto, né, sobre as linhas da Transurb, esteve lá, fotografou, documentou, emitiu o relatório. A partir desse momento, o que nós vamos fazer, tá? Sem ser essas 7 notificações, em que vão ser geradas provavelmente 7 multas, né? A gente primeiro tem que dar o prazo também para a concessionária se manifestar.
7 notificações para a Corsã.
7 notificações para a Corsã desde sábado, porque uma delas é não nos avisar, a outra delas é a interrupção do abastecimento, a outra é novamente não nos avisar, a outra é novamente não informar, ter uma interrupção de abastecimento, e isso vai ser gerado 7 notificações e 7 multas. Para o usuário, nós temos a compensação das interrupções. Isso é uma situação já regulamentada, é uma situação que é automática, né? Nenhum usuário precisa nos requerer, e o fato de ter faltado mais do que a hora que nós determinamos, né? A gente determina por município um grau de interrupção máxima, vamos supor, 2, 3, 4 horas, em que isso, o sistema de reservatórios acaba mantendo o abastecimento da cidade, como no caso de Sapucaí está sem água há 5 dias, todas essas pessoas terão compensação naquele serviço básico, né? Aquela aproximadamente R$30, que é cobrado de serviço básico, haverá uma compensação financeira e essas pessoas terão desconto provavelmente na próxima tarifa, né? Sem ser esta que vai fechar na outra tarifa.
Ou seja, pelo que o senhor está me dizendo e pelo que vai ser aplicado, as pessoas, ao menos, que não, nada disso desfaz todo o transtorno, todos os problemas, o sofrimento, mas ao menos haverá algum desconto na conta, na outra fatura.
Sim, ou nesta ou na outra, né? Depende dos fechamentos das contas, haverá esse desconto, porque isso é uma resolução já em prática na agência. Ano passado a gente já fez uma compensação de mais de 3 milhões aos usuários, né, pelos municípios que a gente regula, não no caso de Sapucaí em especial, mas essa compensação ela já vem ocorrendo. Então, claro, não minimiza, né, todo o impacto da população e também não minimiza a possibilidade da população chegar lá e dizer, olha, eu tinha um evento, fiquei sem água, eu tive que jogar comida fora, todas essas questões... né, elas continuam sendo possíveis do usuário reclamar para a agência. Agora, para a agência e para a Corsan. Agora, no caso do serviço básico, haverá uma compensação desses valores, né, pela falta de água, porque é cobrado, né, todo mês, como tu mesmo disseste, é cobrado todo mês um valor, que é um valor de R$30, 30 e poucos reais, que é o serviço básico. E não, se tu não teve água, né, pressupondo-se que R$30 é para 30 dias de fornecimento de água, se eu não tive 5 dias de água, eu tenho que ter no mínimo desconto dos R$5, né, faz todo sentido, e isso já vem sendo aplicado há bastante tempo dentro da agência.
A gente segue na linha, até vou pedir escusas, né, porque estamos com duas situações, e o presidente da AGERGS, presidente Luiz Afonso Sena, sabe também como são as cobranças, né, presidente? O senhor continua na linha conosco, porque esse é um tema que a gente não venceu ainda, a gente está em duas situações. No caso de Sapucaia, é a AGESAN, então é por isso que a gente está com o Demetrios aqui focado. E uma pergunta que me veio agora, diretor, é sobre se vocês têm clareza sobre quantas pessoas estão sem água agora em Sapucaia? Se a agência tem esse nível, já que a Corsan precisa informar vocês, isso é lei, vocês já têm uma ideia de quantas pessoas estão atingidas, quantos bairros? Porque até isso os ouvintes nos disseram. Ah, estão dizendo que são os bairros A, B e C, mas o bairro D, E, enfim, esses também estão. Vocês têm clareza sobre isso?
Essa informação é uma informação que nos vem diretamente da Corsan. Né, eles que têm o total acesso a essas informações, eles já nos informaram quais seriam os bairros, mas também como o serviço já foi realizado agora de manhã e está de forma precária realizado, né, ainda vai precisar de uma nova manutenção, e aí sim uma manutenção programada, né, porque digamos assim, foi feito o conserto, mas foi feito o conserto para voltar a água, não quer dizer que seja o conserto final. Então, neste momento eu não tenho como te dizer qual é o percentual de pessoas, porque a água já está voltando em alguns dos bairros, porque já está reabastecendo os reservatórios, e obviamente reabastecendo os reservatórios acaba reabastecendo a população, né? Isso tudo também, apenas para complementar, vai acabar sendo um outro motivo de não conformidade para a Corsan, porque nós já vimos pedindo o plano de emergência e contingência, né? No caso de acontecer novamente essa situação, nós temos que ter um plano de emergência e contingência, seja caminhão-pipa, né, conforme foi citado, seja bombona de água. A emergência de uma situação como essa, que é um acidente, né, não era nada planejado, mas a população também precisa ter, de certa forma, o seu atendimento básico à água potável. Então, esse plano de emergência nós já pedimos para a Corsan, ele não nos foi fornecido e nós já estamos novamente aplicando uma não conformidade e uma multa pelo não fornecimento do plano.
Demetrios, eu peço por favor que o senhor continue na linha com a gente. A gente está conversando com o Demetrios Gonzalez, que é diretor-geral da AGESAN, que é a agência que regula, né, que fiscaliza os problemas no fornecimento de água em Sapucaia do Sul. Eu queria encaminhar agora a próxima pergunta para o Luiz Afonso Sena, que é o presidente da AGERGS, que fiscaliza outras cidades que estão com problemas, como Gravataí, por exemplo, Cachoeirinha, teve uma série de problemas nos últimos dias. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer, presidente Sena, é o seguinte, é como vocês ficam sabendo dessas irregularidades? Porque o Demetrios falou para a gente que precisava a empresa, né, a concessionária, avisar a agência reguladora que está com problemas. Eu fiquei um pouco, achei estranho isso, porque me parece difícil a concessionária dizer, pessoal, olha aqui, me multem. Por favor, eu estou cometendo uma irregularidade, me multem agora. Eu acho difícil. E ir alguém para a ouvidoria, as pessoas nem sabem que a AGESAN existe, ou a AGERGS. Então eu queria saber como é que vocês ficam sabendo e como é que lidam com isso, como é que ocorre a fiscalização de fato.
Tá, bom, muito boa tarde a todos, PG, Kelly. Nós, na realidade, a gente acompanha toda a internet, essas mídias sociais, etc. Nós temos também a ouvidoria que nos chega as informações, né? E como disse o Demetrio, a empresa tem a obrigação de fazer. Ela ao informar isso, não é uma bondade que a empresa está fazendo ao comunicar, é uma obrigação contratual. E se me permitirem, PG, Kelly,
claro.
eu queria só assim, fazer antes um pequeno preâmbulo dessas questões, porque eu acho que a gente está num momento histórico muito, muito interessante, né? No caso aqui da AGEVS, além das questões da água, nós temos também a questão da energia elétrica.
Sim, né? nove dias sem luz lá no litoral.
É, isso é um absurdo por definição, né? Bom, mas eu ouvi a sala de redação, vi o Maurício Saraiva falando uma coisa que eu achei muito interessante, ele tem absoluta razão, né? Ele disse assim, ó, não basta que a gente vá lá dizer o que, que estava fazendo, o que, que vai fazer, etc. Ele quer dizer assim, ó, quais as ações efetivas que foram feitas, né? Como nós aqui, além da água, nós regulamos também, em parceria com a ANEEL, as questões da energia, né? Eu vou te dizer, por exemplo, o que a AGEVS fez, que eu acho que é importante, e que é o que vai fazer em relação a esse episódio que está acontecendo agora. No ano passado, mais ou menos por esta época, nós tivemos uma falta de luz também, não sei se vocês lembram, mas foi extremamente... teve impactos absolutamente fortes na população. Tudo que está acontecendo, que a gente está descrevendo agora, aconteceu com muito mais intensidade e com um número muito maior de pessoas sendo impactadas. Pessoas perderam os remédios, carne, etc., comida que tinha. Né? E a gente sabe a dificuldade que é hoje
alimento.
Colocar alimento numa geladeira. Né? Mas mais do que isso, a falta de energia também gera a falta de água, porque as bombas dos reservatórios precisam de energia e assim por diante. E ontem, por exemplo, na nossa reunião do Conselho, foi aprovada uma multa para a Companhia de Energia Elétrica, para a CE Equatorial, no valor de 29,4 milhões de reais.
29 milhões de reais a multa.
Isso. Qual foi a minha surpresa, Kelly? E agora eu peço vênia, como dizem os advogados, né? É assim, eu não consigo entender por que isso não foi notícia. Porque essa é a ação que o poder público pode fazer. E mais do que isso, né, nós precisamos divulgar isso, para as pessoas saberem que elas, sim, elas estão passando por uma perrengue muito séria. É um absurdo faltar luz, é um absurdo faltar água. Mas a gente precisa da imprensa também para divulgar quando o poder público... Muitas vezes o poder público ele é omisso.
Uhum.
E isso é histórico. Mas quando ele não é, ele passa como se fosse. Por quê? Esta notícia tinha que ser capa de todos os jornais. Por quê? Porque é um valor muito alto, a empresa tem o direito a recorrer, inclusive, para a ANEEL, mas no caso da energia, o cidadão sente que o poder público está presente. E isso vale para a questão da água também. Então, todos os procedimentos, eu acho que o Demetrios escreveu alguns que são muito semelhantes ao que a gente tem aqui na AGEVS, a gente regula 290 municípios, no caso de água, né, quase 290, e a gente acompanha, a informação chega das mais variadas fontes. E eu insisto, pode parecer, PG, que essa questão de que a empresa tem que informar, ela não vai pedir a multa, mas se ela não fizer isso, ela vai receber uma multa por isso também, porque é uma obrigação, ela é uma prestadora de serviço público, ela não é só uma empresa privada. E a ideia de ter empresas privadas, a Corsan está sendo vendida agora, privatizada, exatamente por isso, ela tem sido incompetente em muitas das suas facetas, muitas das suas entregas, ou não entregas, né? Então, tu precisa ter uma gestão mais eficiente, tu precisa ter capacidade de investimento.
Presidente, essa multa de 29, ela se refere a quais eventos?
Ao não atendimento. O PG falava ainda a questão do atendimento, né? Da falta de atendimento, aquela a energia vai voltar daqui a uma hora, não daqui a duas, não daqui a quatro e assim por diante. Então, teve uma sequência de itens que é não atendimento adequado, né? Essas informações erradas e o impacto disso teve um conjunto muito grande de não conformidades.
Mas eu digo, são os eventos de agora, ano?
Não, esse aí, são de
março, né, presidente? São de março do ano passado.
Ou seja, desse caso de agora, então, que é de 9 dias sem luz, talvez em 2024, quando eu já estarei, inclusive, de volta da licença, a gente esteja noticiando uma multa.
A minha expectativa é que seja menos tempo, né? Que o bebezinho já esteja feliz aqui tomando água.
Tomando água. E com luz.
Mas o ponto é, não é um ano. A questão toda é que esses ritos, e eu acho que às vezes esses ritos eles são importantes, porque muitas vezes, se tem alguns tomadores de decisão que pensam com o estômago só e não com o cérebro, podem eventualmente tomar. Então, tem um rito. Por isso que às vezes demora.
Sim, para a defesa. Claro que sim.
E tem que ter ampla defesa, etc, etc. Por quê? Porque é um processo democrático e segue o processo legal, como diz. Mas, por outro lado, eu acho que o importante mesmo que demorasse 2-3 anos, né? Mas a gente está falando menos e deve ser menos, porque a ANEEL impõe alguns ritos. No caso da Corsã, por exemplo, os ritos são nossos, né? Normalmente não demoram tanto tempo, a gente tem agido, né? E, exemplo, e voltando para o caso, não só do que nós vamos fazer, que é sempre promessas, muitas delas vãs, mas o que, que a gente já fez, nós temos aplicado multa constante na Corsã, inclusive coisas, insisto, que também não são divulgadas muitas vezes, né? Não só pela falta da água, mas muitas vezes, nos vários municípios que a companhia atua, ela, por exemplo, faz lá um reparo e não faz a correção de forma adequada, né? E isso prejudica o tráfego, só para dar um exemplo, tá? Então, as multas, são pesadas as multas.
Sim, mas, então, mas presidente, essa multa especificamente, só para a gente esclarecer, essa multa, ela é de março de 22, né? Não é o evento que é de março de 22. A multa já tem quase um ano.
Não, a multa foi recorrendo. Ontem. Não.
Olha só, deixa eu explicar assim para ficar, não ficar. Não, o evento foi, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Agora
de 22.
Verão passado. Bom,
aí foi aplicada uma multa. Aí a empresa recorre, é o direito dela recorrer, né? Aí é aberto um processo que a gente chama processo de fiscalização, em que olha todas as dimensões, ouve todos os implicados.
Isso que eu quero esclarecer só, a multa é lá de trás, isso que eu estou dizendo.
A multa é lá de trás.
A multa é de março de 22. Não, então a gente divulgou na época, presidente. É que agora, realmente, a gente não sabia que a multa agora tinha sido levada a cabo. Eles pagaram?
Desculpe, Gê. Não é isso. Deixa só para deixar bem claro. Nós fizemos uma multa, uma das multas que foram aplicadas na época, aí nós estamos só para deixar, estamos falando da companhia CE Equatorial.
Isso, claro, de
lá em março, a primeira multa, no valor de 3,4 milhões, se não me engano, foi porque a companhia não entregou os dados que a agência havia exigido que ela o fizesse. É exatamente essas questões que até o Demetrio está agora
muito reportando. Muito parecido.
Bom, então, isso foi uma multa. Aí, a partir de lá, teve todo um processo de fiscalização para verificar não só o atraso da multa, que foi 3,4 milhões, aquela atraso das informações, mas também o conjunto desse impacto. Por que, que faltou energia por tanto tempo? Por que, que a resposta foi tão demorada? Por que, que caminhões andando feito perdido, barata tonta, pela cidade? O software de atendimento não funcionou? E o conjunto grande de problemas. Esta multa de 29,4 milhões que eu estou falando agora, ela é de ontem. Então, ela não é lá de março. E é isso que eu estou dizendo. Então, a gente mandou para toda a imprensa e foi, a divulgação foi muito, muito pouca, né? E esse é um evento maior, é um evento de grande... Esse evento em si, ele é de grandes proporções, porque eu insisto, tá, que é a LPG. É a forma de mostrar que o poder público está presente.
Não, e é isso, sim, que a gente está fazendo aqui, pois mostrando agora através da entrevista com o senhor, dizendo, não, só um pouquinho, o senhor disse, a gente aplicou uma multa, e aí a minha pergunta foi, mas demorou um ano? Porque senão me parece que do problema de agora, esse, que as pessoas estão há mais de uma semana, só viria no ano que vem, né, presidente? Por isso que eu perguntei, eu digo, não, peraí, a gente vai noticiar só no janeiro, fevereiro, enfim.
Vamos trazer para cá agora, eu acho, né? Gravataí, por exemplo, é da alçada da Jergues, e como é que vocês estão avaliando o caso de Gravataí, por exemplo, de Cachoeirinha e outras cidades da região metropolitana e do litoral, né, inclusive, que é o caso de Santo Antônio da Patrulha, pela RGE. O que deve ser feito na prática, presidente?
Bom, na prática estão tão acionados agora, tudo está havendo, a agência está agora em contato permanente com a companhia, monitorando, os nossos fiscais estão todos aí atuando, exatamente para identificar a extensão dessas questões, de todo o impacto que está causando. Então, como eu estou falando de dois assuntos, agora estou falando de água, né? Bom, mas então, eles estão acompanhando tudo. E esse processo vai gerar um processo de fiscalização específica desses eventos, em que provavelmente vai redundar em multas. E estas multas, então, são... Mas eu insisto, mais do que isso, aí entra nas questões estruturais, né, que é a LPG. A gente acaba permanentemente falando quando os eventos acontecem, né, que é o caso agora que a gente está acontecendo. Insisto, no ano passado a discussão era absolutamente a mesma. O que, que está acontecendo? O que, que está tendo de novo nesse processo? Assim, ó, a Corsã, que é a grande fornecedora de serviços de água e saneamento nesse estado, ela está passando por um processo de privatização. E esse processo de privatização, eu insisto, é por duas razões fundamentais. A primeira é capacidade de gestão. A gente tem que ter uma gestão muito mais eficiente do que a gente tem hoje. E o segundo aspecto, que é uma coisa que, aí que compromete, inclusive, as próximas gerações, né? Quando a filhinha da Kelly for para a praia aqui no nosso litoral e pisar na areia, saber que não está pisando em cima de um esgoto que está vindo ali porque não tem uma rede de esgoto em nenhum dos municípios, praticamente, do nosso litoral. E aí a companhia tem que fazer investimentos. E esses investimentos só consegue fazer através de arranjos financeiros complexos. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente está discutindo agora uma questão que é emergencial, que é terrível sob todos os olhares, todos os aspectos, né? Mas tem ações que estão sendo tomadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? Em todas as forças desse Estado, para que tu consiga jogar, dar um choque de capitalismo, um choque de eficiência, um choque de competência nesta companhia para prover os serviços. Kelly e PG, nós temos menos 20% só dos municípios têm esgoto tratado neste estado.
Não, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, sem dúvida. Concordo com o senhor e precisa ter uma ação. Eu falei hoje no Sala, na Troca da Guarda, eu estou 16 anos aqui e há 16 anos eu cubro em diferentes programas e espaços que eu ocupo, ou como repórter, em Gravataí eu fui inúmeras vezes, em Cachoeirinho eu fui inúmeras vezes, e todo verão a gente cobre e conta a mesma história. É cansativo, e cansativo, imagino, também para os senhores, porque é todo o ano a mesma história. E aí eu vou voltar naquilo...
É mais cansativo, e mais que cansativo, é doloroso, né? É para as pessoas que são os consumidores.
Absolutamente, isso aí, exatamente.
Isso aí, eu me somo a indignação das pessoas. Isso é um absurdo, isso não é compatível com um país minimamente civilizado, né? Então, só que as ações, então tem ações de curto prazo, que são as ações emergenciais, blá, 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 mas tem as ações de fundo que é para mudar um estado de coisas. Por exemplo, Gravataí, Cachoeirinha, tem problemas ali sérios da rede. E isso significa o quê? Como é que se conserta isso? Com investimento. E como é que se faz investimento? Tendo recursos para fazê-lo.
Eu né? Estaria mais esperançosa, presidente, se eu tivesse ouvindo essa fala, e não é culpa sua, absolutamente, pela primeira vez. Mas quando eu fui cobrir lá atrás, quando eu era repórter ainda, em 2006, 2007, eu ouvi a mesma coisa e eu pensei, bom, então teremos investimentos, e os investimentos são feitos e a coisa não se resolve. Deixa eu pontuar exatamente, mas não é culpa sua, eu sei disso, né? Parece que a gente está fazendo... um enfrentamento e não é isso. A gente quer dar uma esperança para as pessoas.
Kelly, se tu me permite, Kelly, só uma pequena, assim, para não deixar passar.
Claro, por favor.
Assim, ó, mas mesmo se fosse responsabilidade minha, eu ia assumir aqui, porque não tem problema nenhum. Mas a questão é assim, ó, quando a gente fala em investimento, mas aí tu diz assim, e da onde que vem investimento? Ah, eu vou tirar do cofre público. Tu sabe quando que vai acontecer investimento? Então, assim, ó, qual é a solução que é uma solução de verdade, real? Né? Chama o setor privado. E ele vai fazer arranjo para botar o dinheiro. Então, assim, ó, quando tu era repórter lá em 2006 e tu visse aquela situação e tu ouve ainda hoje que enquanto não entrou essa empresa privada, né, para operar, enquanto a Corsã não virou privada, bom, a razão é a mesma. A razão, a essência continua a mesma. Então,
presidente, o consumidor ele está absolutamente esgotado, porque no caso do fornecimento de energia elétrica, por exemplo, a gente tem a privatização da CE e o serviço continua até agora muito ruim, tanto que acabou de ser multado por R$30 milhões, né? Então, claro, esses investimentos, a ideia de que venham com o tempo, de que venham aos poucos, sim, mas o que eu quero dizer é que o cidadão, né, ele não está se importando tanto com a multa, né, que o fulano vai receber uma multa de R$30 milhões, claro que é fundamental, mas tem que ser punido, e acho importante que tanto a Gergs quanto a GESAN atuem nesse sentido, mas o que ele quer mesmo é o serviço funcionando, ele quer a água saindo da torneira. Tem algo que a GESAN e a Gergs possa fazer para, dentro das limitações que tem, fazer com que essas empresas deem um jeito, melhorem os seus serviços, porque privatiza e também não ajuda, pelo menos por enquanto.
Até por questão de justiça, né? Nós estamos falando, esta multa que nós estamos aplicando foi daquele evento lá atrás, que teve uma abrangência muito maior do que nós estamos falando agora, inclusive, diga-se de passagem. Né? A companhia tem feito melhorias, a companhia CE Equatorial. Eu não posso tirar esta aí. continua acontecendo. Tem mais de uma companhia que fornece energia, diga-se de passagem, aqui no estado, que também estão fazendo melhorias. A diferença de uma estatal para uma não estatal é que para a estatal não acontece nada. A multa nem sai do bolso do CEO ou do bolso dos acionistas. Mas o usuário, e aí eu insisto nisso, né? Assim, o usuário, ele deve estar com toda razão indignado em relação a isso. O que a Gerdes pode e deve estar fazendo em relação a isso? É indo para cima da companhia, usando todas as ferramentas, entre as quais a multa, para que ela cumpra o que ela tem que fazer. A água vai voltar, o problema, e aí fica, e aí eu compartilho com o Demetrio essa questão aí também, né? Quer dizer, tem indenizações que têm que ser pagas, e aí isso é parte também, isso não resolve o problema, isso não recupera a carne, nem tampouco o remédio que a pessoa perdeu, no caso da energia, ou o alimento que se perdeu, no caso da água. Mas é o que é possível fazer dentro de uma realidade, né? No limite, quando tu tem uma empresa privada que é reincidente e transgressora quanto mais, no limite é a perda do contrato. Né? Então, as ferramentas são essas, né? E a gente entende plenamente, ninguém melhor do que eu consegue entender, até porque já sofri muito na minha vida com isso, exatamente o que é a falta de um serviço básico. A falta de um serviço básico é o que diferencia um país civilizado do país que pretende ainda civilizado, como é o seu nosso. Essa é a diferença. Né? E eu falo sempre que Kelly e PG, né? Eu tive a oportunidade de morar fora durante um tempo, boa parte da minha vida profissional, né, fora do país, e faltou energia elétrica 4 vezes, em questão de muitos anos. Por quê? Porque eles são mais eficientes do que a gente, então... Todo esse processo de evolução agora é isso. É muito difícil falar isso para a pessoa que está agora sem luz e nos ouvindo, neste momento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas isso aí, o que a gente está vivendo hoje foi a incompetência da gestão passada, das gestões passadas. A incompetência de um histórico que veio achando que o dinheiro caía de árvore para fazer investimento.
Sem dúvida. Então, e por isso que é importante, como o senhor disse, falar sobre isso e a gente executar essas políticas públicas, porque senão, como eu disse, né, em 2024 eu estarei aqui em janeiro, em fevereiro, fazendo as mesmas perguntas, não sei se para os senhores, mas para outras autoridades, talvez para os senhores também, e o problema não vai se resolver. A gente, infelizmente, está com o tempo absolutamente aqui estourado, porque esse é um tema que é caro aos nossos ouvintes, a gente achou que valia a pena insistir. Já quero agradecer muito pela paciência de vocês em explicar para a gente, porque é um tema complexo, mas antes eu queria perguntar para o Demetrio, porque o presidente Senna falou sobre a multa de 29 milhões. Não sei se o Demetrio está ouvindo a gente ainda, mas Demetrio, a multa que você citou 7 multas, né? Se eu não estou enganada pelas minhas anotações. 7 notificações e 7 multas. Valores, temos já?
Não, porque o valor depende do faturamento e da população atingida. Então, como eu ainda não sei qual é a população atingida, eu não consigo te mensurar quais são os valores dessas multas ainda. Né? Mas eu entendo, Kelly, desculpe.
Claro, por favor.
Eu só entendo que a multa não resolve o problema. Né? E a GESAN, ela não se transformou numa empresa de multas. Né? E este não é o nosso objetivo. Claro que a multa, a princípio, no nosso coração pode ser que bom, foi multado, né? E houve uma penalização, mas eu entendo que ações do dia a dia é que vão acabar minimizando esse tipo de impacto. Então, precisamos sim de um plano de emergência contingência. Precisamos sim, e até onde eu tenho a informação, esta rede que foi rompida é uma rede de fibrocimento, fibra amianto, que é uma rede que tem no mínimo 40 anos. Então, se essa rede é uma rede tão antiga, por que ela já não foi substituída há mais tempo?
Exatamente.
Por que se deixou estourar essa rede? Né? No caso, falando aqui especialmente de Sapucaia, e não é uma exclusividade de Sapucaia, né? Nós temos essa situação de rompimento de redes, de falta d'água, acontece todo ano em todos os municípios e todas as vezes pelos mesmos problemas, né? Que é uma falta de gestão dos ativos da empresa, né? Uma substituição gradativa, investimento, e aí discordando um pouquinho do presidente Senna, né? Claro, somos ambas as agências de âmbito estadual, mas discordando um pouquinho, eu não creio que somente privatizando vai melhorar, né? Mas sim, nós como agência, né? E o Rio Grande do Sul tem 6 agências reguladoras, as 6 agências reguladoras têm que sim fiscalizar e estar presentes em todas as ações. É isso que a GESAN tem tentado fazer desde 2019, né? Uma agência de... está fechando agora, fechou em dezembro, 4 anos. Então, também é uma agência meio novinha aí, né? Então,
as pessoas nem sabiam, viu, Demetrios, o que, que era a GESAN.
Nem sabiam, claro. Nem sabiam. E isso, sim, é um erro nosso, né, como agência reguladora. A gente tenta, temos ações, inclusive, de ouvidoria itinerante, ir na prefeitura, ir na Corsã do município de Sapucaia, nos apresentar, e ter os nossos canais, né? Tem o canal 0800, tem o e-mail, mas nós, como agências reguladoras, e nós mesmos, né? Eu, antes de trabalhar numa agência reguladora, nem sabia para que servia uma agência reguladora. Então, eu entendo que é um erro nosso, como agência, a gente ainda não chegar na ponta, lá no usuário, para o usuário poder me ligar. E como eu te disse, eu não tenho nenhuma reclamação na GESAN da falta de água de Sapucaia. E isso, para mim, me angustia. Mais do que tudo, eu só tenho uma reclamação, acabei de ver por Facebook que chegou dizendo que tem falta d'água. Poxa, uma população inteira sendo atingida e nós não temos reclamação, né? Então, está faltando para nós justamente chegar lá na ponta, chegar no usuário e poder fazer o nosso papel, uhum. Que também é atender ao usuário.
Demetrios, eu queria perguntar brevemente, pois não, presidente, sim.
Eu vou organizar aqui só com vocês breve. Três, tá? São 3 horas e 51 minutos e o PG vai fazer uma pergunta aqui, por favor.
Eu queria perguntar tanto para o Demetrios quanto para o Luiz Afonso Sena, só peço que seja breve na resposta dentro do possível, é para onde vai o dinheiro das multas, tá? O Alex aqui pergunta para a gente, por exemplo, se vai para a indenização de pessoas que perderam comida e remédios. Não, pelo que eu sei, até onde eu sei, não vai. Vai para onde?
Não vai. Não, os dinheiros das multas... Pois não, Demetrios.
Desculpa, Sena, fica à vontade.
Não, pode, por favor.
Tá, no nosso caso, todas as multas, elas vão para um fundo específico do município. Então, a multa que vai ser aplicada agora na Corsã, vamos supor, R$100 mil foi aplicado de multa. Essa multa fica na conta de Sapucaia, dentro da agência, né, uma rubrica destinada a isso, e ela vai ser utilizada conforme deliberação do Conselho Local de Regulação. Ou seja, nós, em conjunto com a Corsã de Sapucaia, em conjunto com a Executiva Municipal, vamos ver, esses R$100 mil, vamos fazer ações de educação ambiental, vamos investir, né, supondo que seja R$100 mil, né, vamos fazer ações de educação ambiental, vamos investir em saneamento para a população mais carente, vamos melhorar questões de água, isso tudo, esse recurso é destinado, ele não fica no caixa da agência, né, o Demetrios não pode gastar ele para pagar salário de funcionário, ele é específico para ser gasto naquele município, que foi o município o qual foi o originário daquela multa.
O senhor quer acrescentar, presidente Sena?
No caso da agência, eu respaldo exatamente o que o Demetrio colocou. No caso dos 290 municípios que a gente regula, é exatamente esse procedimento. Eu só queria, para concluir, Kelly, PG, só para deixar bem claro, então, uma pequena divergênciazinha que o Demetrio levantou. Então, eu sim acredito que multa é parte do processo e acho que quanto mais falhas, maiores devem ser as multas. E o segundo ponto que eu discordo também do Demetrio, assim, bem light, assim, a discordância, é que antes de chegar na agência, eu já conhecia bastante as agências reguladoras.
Então, aqui encerramos. PG, tem mais alguma questão?
Olha, teria várias, mas a gente está com o tempo bem estourado. Eu acho que eu estou satisfeito. Agradeço muito o presidente Sena, presidente, diretor-geral, perdão, Demetrios, pela atenção, por conversarem com a gente. Aqui na Rádio Gaúcha a situação é delicadíssima. Entra ano, sai ano, isso continua e nos angustia muito. Eu sei que angustia vocês também. Obrigado.
13h53, obrigada, presidente da AGERGS, Agência Reguladora Estadual de Serviços Públicos, Luiz Afonso Sena. Uma boa tarde para o senhor.
Muito boa tarde.
E obrigada, diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que a gente chama de AGESAN, Demetrios Gonzalez. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde. Só reforçar, qualquer questão essas ainda de Sapucaia, entre em contato no nosso 0800, que está lá disponível no site, que imagino que grande parte dos ouvintes de vocês agora vai querer ligar para o nosso 0800.
Estão pedindo, então, 0800 já.
0800-222-4022.
0800-222-4022.
Perfeito. O site www.agesan-rs.com.br e fica à disposição para todas essas demandas, porque quanto mais chegar demandas, também mais penalizações eu posso aplicar na concessionária estadual, né, e cobranças eventuais.